é hora de conhecer os semifinalistas. Oi, eu sou Daniel Castro e esse é o Boletim Copa. Aqui a gente conversa com jornalistas e colunistas da Folha sobre temas quentes do Mundial, dentro ou fora de campo. Hoje nosso papo é com o Sandro Macedo sobre as expectativas para as quartas de final da Copa do Mundo. Nessa sexta acontecem os dois primeiros jogos, Brasil e Croácia ao meio-dia e Argentina e Holanda às 16h. Os vencedores desses dois jogos vão se enfrentar nas semifinais. No sábado, Portugal e Marrocos jogam ao meio-dia e França e Inglaterra às 16h, definindo os outros dois semifinalistas. É, Sandro, tá ficando sério o negócio, né? Tudo bem? Valeu por falar com a gente.
Oi, Daniel, prazer falar com vocês de novo.
Hoje é sexta-feira, dia 9 de dezembro, e a Copa do Mundo tá, finalmente, no primeiro dia das quartas de final. Sandro, então, quartas de final, né? Realmente esse momento em que as coisas começam a ficar mais tensas na Copa do Mundo. Quais são suas expectativas gerais, antes da gente falar de cada um dos jogos?
Então, eu queria dizer para vocês que no bolão, talvez eu tenha sido a única pessoa que apostou contra a Espanha aqui no nosso querido grupo da Folha. Porque eu achava que Marrocos era um time que podia surpreender, apesar de gostar muito da Espanha. Então, nem o Marrocos, que parece a seleção mais fora do grupo aí de favoritos, eu acho que é carta fora do baralho. Agora é a hora que qualquer coisa pode realmente acontecer.
Por ordem cronológica e de importância, né, para nós, vamos começar por Brasil e Croácia. Depois da goleada brasileira sobre a Coreia do Sul e da classificação sofrida da Croácia contra o Japão, a seleção de Tite chega como muito favorita, na sua opinião?
Então, Daniel, para mim esse é um do time favorito destacado. O Brasil, para mim, é grande favorito contra a Croácia e nem por isso eu acho que vai ser um jogo fácil. A Croácia é uma seleção que gosta de sofrer, né? Na Copa de 18, eles passaram por oitavas de final, quartas de final e semifinal sem resolver nenhum jogo nos 90 minutos. Sempre foi para prorrogação ou pênalti. A gente chega em 2022, eles pegam o Japão nas oitavas de final e, de novo, só resolvem nos pênaltis. Então, é uma seleção acostumada com drama até o final. Mesmo assim, eu acho que o Brasil é favorito. Está um pouquinho mais descansado que os croatas e tudo depende de que hora vai conseguir fazer um gol, né?
Contra a Coreia do Sul, essa foi a grande chave, né? Fazer um gol cedo e já resolver a questão ali. Você acha que o seu jogo começar a ficar um pouco mais encrencado? A seleção brasileira tem uma mentalidade boa para conseguir levar isso diante de uma seleção experiente também, como é a seleção da Croácia?
Eu acho que o time do Brasil chega mais maduro do que na Copa de 18, para comparar, o Tite também está mais maduro. Essa é uma diferença, né, do jogo numa fase de grupos para um jogo mata-mata. Quando o Brasil jogou, por exemplo, contra a Suíça e fez 1-0, ou contra a Sérvia também, quando abriu o placar, nem por isso os rivais se abriram loucamente para tentar buscar o empate. Na fase mata-mata, você tomar 1-0, tomar 2-0 e perder de 4-0, não muda muita coisa. Então, quando você sofre um gol, se é uma seleção com uma postura mais defensiva, ela precisa abrir um pouco mais. Então, é a minha expectativa, que a gente consiga abrir mais rápido o placar e aí sofre menos.
Agora, Holanda e Argentina vão fazer um jogo que tem bastante história em Copa do Mundo e que, dessa vez, me parece estar bem aberto, né? O que você espera desse duelo?
Esse é da linha, para mim, tudo pode acontecer. Eu acho que o time da Holanda é um time muito bem armado que ainda, talvez, a gente não tenha visto jogar uma partida brilhante, mas eles também não sofreram em nenhuma partida muito. A Holanda teve uma fase de grupos muito tranquila. E nas oitavas de final também, contra os Estados Unidos. O Dumfries, que é o ala do lado direito, eu acho que é o melhor lateral direito da Copa até agora. O atacante que chegou na Copa meio machucado, eles conseguiram poupar, que é o Memphis Depay, e me parece que já está numa condição melhor para jogar os 90 minutos. Enfim, a Holanda para mim é uma seleção perigosa e que está chegando agora no momento de poder colocar todo o potencial a serviço ali do Van Gaal, do técnico. Do lado da Argentina, é engraçado, mas a derrota logo na estreia para a Arábia Saudita fez o time entrar ali num modo, quase no modo mata-mata, ainda na fase de grupos. O time jogou desde a segunda partida com a possibilidade de ser eliminado, de não passar em primeiro no grupo. A Argentina sempre teve ali, de certa forma, ameaçada e para jogar um ou tudo ou nada. Pegou uma seleção muito, muito mais fraca também nas oitavas de final, que foi a Austrália. O pessoal fala muito que a Austrália quase empatou o jogo no final, mas eu vejo de outro jeito. Antes da Austrália perder aquele gol, que realmente podia ter feito, a Argentina perdeu uns 3 gols claros ali. O Messi ajeitou e, infelizmente, não estava o outro Messi para concluir. Não é a melhor Argentina, para mim, das últimas Copas com o Messi. Ela tem pontos fracos ali que podem ser explorados, mas tem o Messi, que é um jogador que, às vezes, nem quando está tão bem, ele consegue resolver. Foi assim contra o México. O Messi não fazia uma grande partida contra o México e resolveu. Teremos um Messi inspirado contra a Holanda? Não sei. Acho que vai ser um jogo bom. Eu acho que tem um leve favoritismo para a Holanda, mas realmente tudo pode acontecer nessa disputa.
Portugal e Marrocos, você já adiantou que acredito que o Marrocos tenha condições sim de surpreender, continuar surpreendendo nessa Copa, né, como vem fazendo, mas eles fazem o duelo que em tese a gente poderia falar que é o mais desequilibrado das quartas de final, pelo menos falaríamos isso se estivéssemos fazendo uma análise no começo da Copa, né? Será que vai ser assim mesmo em campo?
Então, a seleção de Marrocos é uma das poucas seleções que ainda está invicta no torneio, já tendo jogado contra Bélgica, contra a Croácia e contra a Espanha. É uma seleção que se defende muito bem, eles jogam de uma maneira muito compacta. A maioria dos jogadores podem não ser muito conhecidas aqui do público brasileiro, mas o Ziyech, que é um meia, ele é reserva do Chelsea, é um ótimo jogador. Eles têm o Hakimi, que está jogando com um lateral ali, que apoia bastante, que também está fazendo uma ótima Copa. O goleiro está inspirado, né? O único gol que Marrocos tomou na Copa foi um gol contra. O jogo contra a Espanha também eu acho que foi um jogo desgastante. Talvez Portugal possa se aproveitar desse desgaste de Marrocos, mas é daquele jogo que tem um favorito, claro, o favorito é Portugal. Mas eu acho que Marrocos tem chance de surpreender e à medida que o gol não saia, o jogo pode ficar perigoso para Portugal.
Com Cristiano Ronaldo provavelmente no banco mais uma vez.
Provavelmente ele vai ser banco. Você coloca um atacante no lugar do Cristiano Ronaldo e ele faz 3 gols do jeito que fez contra a Suíça, que é um time considerado forte defensivamente, não dá para tirar ele do time agora. E também não dá para jogar com Gonçalo Ramos e Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo é um jogador que deve estar torcendo pela prorrogação, assim ele teria mais chance de entrar e se destacar.
É verdade. Dá pra dizer que Portugal também tá com bastante estrela nessa Copa do Mundo, assim como o Marrocos, né? Porque o que aconteceu no último jogo de um substituto de Cristiano Ronaldo fazer 3 gols, realmente, é incrível.
Era uma seleção que chegou com um time muito bom, mas que eu desconfiava, não gostava muito do jeito que o técnico português, o Fernando Santos, arrumava o time. E parece que ele tá encontrando o time durante a competição, né? E encontrar o melhor time de Portugal passava por tirar o Cristiano Ronaldo. Que não é fácil para nenhum técnico, a gente viu já no Manchester United.
Por último, Sandro, França e Inglaterra, tá todo mundo esperando um jogaço, a gente já tá esperando esse jogo desde domingo, né, quando foi definido que esse seria o confronto, e parece que não chega nunca o sábado para a gente poder ver essa partida. Mbappé contra Harry Kane, tem mais um monte de gente talentosa em campo dos dois lados, será que vai corresponder às nossas expectativas?
Olha, antes até de te falar um pouco desse jogo, eu quero falar que quem faz o regulamento ou quem definiu a chave na FIFA deve ser amigo de quem faz regulamento do Campeonato Paulista ou Carioca, porque a seleção brasileira jogou na segunda e já tem que jogar na sexta, enquanto times que jogaram no final de semana vão jogar só no sábado. Não faz o menor sentido isso.
É surreal.
Dito isso, esse para mim é um dos jogos que tudo pode acontecer, porque, veja bem, o jogo da França contra a Polônia, a Polônia conseguiu amarrar a França até quase o final do primeiro tempo, quando saiu o gol. E teve chance para fazer o gol antes. Contra a Inglaterra é um time muito parecido com o time de 2018 nos nomes. Portanto, é um time experiente e eu acho que eles... É difícil parar o Mbappé, de um lado. Mas, por outro lado, a Inglaterra tem armas para incomodar a França. E a França, se eu não me engano, ela tomou gol em todas as partidas. Um ataque, se tiver um dia inspirado ali com Harry Kane, com Saka, o jovem do Arsenal, com o Foden, o jovem do City, com o Bellingham, que para mim é outro jogadoraço nessa Copa. É engraçado, é um jogo para mim que o 0-0 está descartado. Eu acho que todo mundo aponta a França como um leve favoritismo, porque o Mbappé é o melhor jogador individual da Copa, mas eu acho de verdade que a Inglaterra tem material humano ali para fazer frente e talvez até surpreender a França.
Agora a gente vai para os acréscimos do dia. O lateral esquerdo Alexandre não deve ficar à disposição para a partida da seleção brasileira contra a Croácia. Ele está em fase final da recuperação de uma lesão no quadril. Ontem o técnico Tite disse que o jogador ainda seria avaliado depois do treino, mas que a tendência é que ele não jogasse. Com isso, Danilo deve ser mantido na lateral esquerda e Militão na lateral direita. E uma notícia de quem já voltou para casa. A Federação Espanhola de Futebol anunciou ontem a saída do treinador Luis Enrique depois da eliminação nas oitavas de final, diante de Marrocos. O substituto dele vai ser Luis de la Fuente, que é o atual treinador do time sub-21 da Espanha. Antes de a gente encerrar, eu vou deixar um convite. Eu sei que você já assistiu ao lance, viu muitas vezes a foto, mas e se aquele gol de voleio do Richarlison contra a Sérvia na primeira rodada virasse som? Como que ele seria? Ouve só. A Diana Yukari, que é designer de informação da equipe de jornalismo de dados da Folha, transformou os lances que deram origem aos gols do Brasil na Copa em tons musicais. Cada tipo de toque na bola recebeu um som correspondente. Para ouvir todos os 7 gols que a seleção marcou até agora no Qatar, é só clicar no link que está na descrição desse episódio. Esse foi o Boletim Folha, edição Copa, que é publicado de segunda a sexta durante o Mundial do Qatar, sempre de manhã cedinho aqui no feed do Boletim Folha. Se você ainda não segue o Boletim, aproveita para fazer isso agora e não perder nenhum episódio. O Rafael Conkle é quem faz a edição de som do podcast. Você encontra mais notícias e a tabela da Copa em folha.com/esporte. Um bom fim de semana de jogos por aí e até segunda.